Irmãos queridos, bom dia. Estou aqui me virando com o meu aparelho de celular e fazendo hoje a transmissão simultânea pelo canal da Rede Pequenas Igrejas, pelo meu canal, para evitar os problemas que nós temos enfrentado. É muito duro você saber que pessoas se reuniram nas mais diferentes regiões do Brasil. Todos estão conscientes que o número de pessoas que participam do nosso culto fora daqui, desse auditório que estamos usando, mas é muito maior do que o que se encontra aqui presente. E nós vivemos o dissabor nos últimos domingos da transmissão cair, de termos problema, portanto, de manter a apresentação do culto. E essas pessoas se reúnem em casa. E o culto, portanto, do qual elas participam, é dirigido por nós, aqui de Niterói. Ah, então, hoje, para evitar uma queda na transmissão, a ponto de ninguém conseguir acompanhar mais nada, estou fazendo a transmissão pelo meu canal e também estamos fazendo a transmissão em melhor qualidade pelo canal da Rede de Pequenas Igrejas. Permitam-me dizer, e o que eu vou mencionar aqui tem como objetivo não politizar a igreja, o culto, nada disso, mas nos educar para o exercício da cidadania cristã. Hoje é um dia muito importante para a nossa democracia, porque prenderam os mandantes do assassinato da militante Marielle. Isso é muito importante. Eu poderia ter sido morto. Outros militantes poderiam ter tido a sua vida interrompida. E então foram 5 ou 6 anos de luta. Imprensa, sociedade e bons agentes do poder público lutando para que o crime fosse esclarecido. E o que descobrimos? O envolvimento da Polícia Civil do Rio de Janeiro, um delegado chamado Rivaldo. Olha aí, quem defende de modo acrítico Forças Armadas, Polícia Civil, Polícia Militar, está enganado, está prestando um desserviço à nossa sociedade, porque esse apoio não pode ser de modo algum acrítico. Nós devemos sempre exercer essa função de vigilante do poder público e cobrando. O crime só foi esclarecido porque sociedade civil, imprensa se uniram e forçaram os agentes do poder público a agir. E descobriram que tudo foi feito também com a participação, mediante a autoria intelectual, do Domingos Brazão e do Chiquinho Brazão. Imersos na vida política do nosso Estado. E o delegado Rivaldo Barbosa assumiu o posto de chefe da Polícia Civil a mando do coronel, ou general Braga Neto, que foi da linha de frente do governo do ex-presidente da República. Irmãos, não podemos dar trégua. Quando nós olhamos para a evolução da democracia em sociedades livres e desenvolvidas, nós precisamos entender que nada disso caiu do céu. É fruto de muita luta, de vigilância. Então, hoje é um dia importante. E a Polícia Federal está cumprindo, nesse momento, mais de 10 mandatos de busca e apreensão. Tem mais coisa que vai emergir aí nas próximas horas. Também vale a pena ressaltar o fato, pensando em educar a nossa igreja, eu quero que o DNA da nossa igreja seja do compromisso com a justiça, que não significa a igreja institucionalmente se envolver com política partidária, longe disso. Mas o que me chamou a atenção nesse final de semana, no qual eu passei na comunidade do Jacarezinho, eu fui para lá para dormir, para passar a noite de sexta para sábado e de sábado para domingo. Só voltei para casa já assim tarde da noite, talvez umas 10 horas, 9 horas, é quando percebemos que não cairia aquele dilúvio, graças a Deus, que se esperava. Mas percorremos a pé 4 favelas. E ficou absolutamente claro para nós, se a chuva que havia sido prevista para cair, tivesse caído, seria uma desgraça nas favelas do Rio de Janeiro. Porque as pessoas estavam dentro de casa. Dentro de casa, morando na beira de rio. Sabe, as casas que nós visitamos são cortadas por 3 rios, o Faria Timbó, o rio Jacaré e o Canal do Cunha. Não havia como aquela gente escapar. Um mar de crianças naquelas casas, naqueles barracos. Então toda essa movimentação do prefeito do Rio de Janeiro, por exemplo, falou que dormiu no centro de operações Rio e tal, e chamando as pessoas para não saírem de casa, aquilo funcionou para a classe média. Você provavelmente não saiu de casa. Eu saí de casa, mas todo mundo lá em casa orientado a não sair, saí por causa do meu trabalho, então fomos lá para o Jacarezinho. Agora, o pobre não tem para onde correr. Você vê que nos Estados Unidos, quando é anunciado chegada de furacão, todo mundo vai embora. Deixa suas casas para trás e se dirige para algum lugar. Vão para estádios, vão para universidades e arrumam um jeito de se virarem e não terem sua vida interrompida por uma tragédia natural. Nas favelas do Rio de Janeiro, nós estamos vivendo com tragédia anunciada. E a parte da sociedade mais vulnerável a essa tragédia são os ribeirinhos, os que moram em beira de rio. E, paralelo ao drama vivido por essa gente, os que moram em costa. Então, é desesperadora a situação. Ontem eu enviei uma mensagem para o presidente da República, para o governador e para o prefeito do Rio, dizendo o seguinte: se uma tragédia acontecer com essas pessoas, nós vamos responsabilizar a quem? Porque não adianta você dizer, a chuva está vindo, uma tragédia vai acontecer, procurem se virar, essa gente não tem como se virar. Então, esse mar de gente vulnerável, que vive em estado de privação, de exclusão, carece de um plano habitacional urgente e associado à dragagem desses rios. Agora, eles não têm para onde escapar. Pode fazer dragagem, mas você morando, a água batendo na sua parede. Sabe? Não tem como você escapar de uma desgraça como essa. Então é muito importante que nós, na hora de escolhermos os nossos representantes, escrevermos algumas coisas nas redes sociais, que regulemos a nossa participação na vida pública e tal, pelas demandas dessa gente, pensando nesse mar de excluídos, e do qual faz parte a igreja. São milhões de evangélicos vivendo abaixo da linha da pobreza. Como que você sabe? Nos últimos anos eu percorri um dos três grandes bolsões de pobreza do Brasil: ribeirinhos da Amazônia, o sertão do Nordeste e as favelas das nossas grandes cidades, especialmente as favelas do Nordeste e as favelas do Rio de Janeiro. Em todos esses bolsões de miséria, me chamou a atenção a impressionante presença de evangélicos. Na grande parte das casas era a Bíblia, ali na mesa, as pessoas me recebendo, a paz do Senhor, seja bem-vindo, pastor, coisas do gênero. Então, hoje, cuidar do pobre no nosso país significa cuidar da igreja. Nós precisamos entender isso. Os evangélicos estão vivendo hoje, em grande parte, ou na pobreza, ou abaixo da linha da pobreza. Tá bom? Então é isso. Bom, vamos parar por aqui, porque você não saiu de casa para ouvir falar sobre isso. Agora é a tarefa do pastor, acredito, estabelecer as bases teológicas para a ação da igreja no mundo, porque é inadmissível que a gente veja o cristianismo apenas em termos de álcool, tabaco, sexo fora do casamento, coisas do tipo, e nos esquecendo dessas grandes questões. Que eu me lembro de um amigo meu que uma vez apresentou uma questão da mais profunda importância para um grupo de estudos. Ele estava falando sobre teologia, e me disseram que ele levantou essa pergunta que eu achei sensacional. Ele diz o seguinte: a ideia era enfatizar a necessidade da igreja se envolver, não como instituição, mas a sua membresia, nessas questões político-sociais. Ele diz o seguinte: olha, o que você acha mais cristão? Tratar bem o escravo ou lutar pela sua libertação? O que é que você acha? Ser um bom escravocrata ou lutar pela abolição da escravidão? Pois é, se a sua resposta é a segunda opção, você está dizendo que é cristão atuar politicamente. Então, o discurso da igreja durante muito tempo foi: trate bem os seus escravos. Até que a própria igreja entendeu que o amor exigia mais. O amor exigia livrar aquelas pessoas daquela condição trágica. E por isso nós tivemos na Inglaterra um homem como Wilberforce, que consagrou a sua vida à luta dentro do parlamento inglês, visando o fim da escravidão e do tráfico de escravos. Então, essa vitória, essa conquista social, tem que ser imputada, em grande parte, à Igreja de Jesus, que lutou no parlamento, sabe, num contexto em que não faltou gente dentro das próprias igrejas torcendo contra. Um parte do discurso, por isso que nós temos que ler jornal, por isso que nós temos que estudar, ter acesso aos fatos, sabe, conversar com pessoas, que, especialmente aquelas que moram nesses bolsões de pobreza, para saber o que está em curso. Porque o discurso era o seguinte: se houver abolição dos escravos, a economia da Inglaterra e dos Estados Unidos vão quebrar e a França vai nos engolir. Nada comprovado. Nada, 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 nada. Simplesmente houve abolição da escravidão e aquelas pessoas, e a economia não veio à bancarrota e continuaram, portanto, a levar adiante as conquistas para o bem e para o mal da chamada Revolução Industrial. É isso. Gente, vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Ainda estou, vamos assim dizer, conversando com Deus. O que o Senhor quer de mim para as manhãs de domingo em Niterói? E a consequente transmissão para o restante das nossas igrejas desse culto. Porque eu vou começar a escrever o livro sobre Colossenses, que vai ser publicado, se Deus permitir, pela editora Mundo Cristão. Então estou sendo tentado a fazer uma exposição da carta de Paulo aos Colossenses aqui no domingo de manhã. Mas, ao mesmo tempo, é aquela tentação de ser livre para escolher o que eu bem entender na Bíblia. Porque quando você assume um compromisso como esse, você é forçado a pregar a passagem do dia. E durante anos eu fiz assim. E aí fica aquela tentação de você ter mais liberdade. Eu vou escolher o texto que mais se adapta às circunstâncias que o país está vivendo e tal, a própria igreja. Então eu peço oração, porque ao mesmo tempo a pregação de livros inteiros da Bíblia, olha, eu diria que é um modo do pastor honrar a igreja. Porque primeiro, você é pautado pela Bíblia. Porque essa história de eu escolher a passagem, também ela pode se tornar prejudicial, que eu posso escolher os textos que são os meus textos favoritos e botar de lado aqueles que eu julgo que podem trazer problemas para a minha imagem, para o meu ministério. E quando você assume o compromisso de expor um livro inteiro da Bíblia, você tem que falar sobre as suas passagens favoritas e aquelas que não são fáceis de você levar para o púlpito, que podem até mesmo esvaziar a igreja. Então, é isso. Eu peço a oração aí da parte de todos. Tá bom? Então vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Vamos orar pedindo a bênção do Espírito Santo para essa exposição bíblica. Vou pedir para que o nosso querido Emerson faça uma oração a Deus. Aí de onde você está, Emerson, em voz alta, pedindo a bênção de Deus para a pregação da palavra.
Pai Santo, bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, nos alegramos de estar aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Que a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, se faça presente na vida de todos.
Amém, Jesus.
Pedimos, Senhor, que o nosso coração agora,
Senhor, amém,
seja pautado, Senhor, com o Espírito Santo.
Amém. Amém.
Nos dê graça para entender e compreender.
Amém.
E principalmente praticar.
Amém, Jesus.
Te amamos,
Senhor. Amém.
Que o Senhor nos ama primeiro. E a tua palavra prova isso.
Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Essa é uma passagem na qual Paulo fala sobre a sua conversão e chamado para o ministério. E ao falar sobre sua conversão e chamado para o ministério, Ele está falando sobre o modo de Deus operar na nossa vida, visando a nossa conversão e o nosso chamado para cumprirmos a nossa missão nessa vida dura, curta, incerta que todos vivemos. Dou graças a Cristo. O seu coração encontrava-se profundamente grato a Deus pelo fato dele ter sido regenerado, salvo e chamado para exercer o ministério sagrado. Eu vou lhe apresentar agora o teste a fim de você saber se de fato você é cristão. Você pode dizer que a melhor coisa que aconteceu em sua vida foi ter conhecido Cristo? Você é grato por essa salvação? Alguém já disse que quando Deus quer passar a sua fita métrica a fim de medir um homem, uma mulher, ele não faz passando a fita métrica em torno da sua cabeça, mas sim em torno do seu coração agradecido. De que vale a cabeça estar cheia de doutrina se o nosso coração não se encontra tomado de louvor, de encanto, de gratidão pelo que Deus fez pelas nossas vidas? Então aqui está o apóstolo Paulo dizendo: eu dou graças a Cristo. Observe que ele não está dizendo eu dou graças a Deus, porque para o cristão não há nada que Deus comunique ao ser humano que não passe por Cristo, que não seja mediado por Cristo, que não tenha Cristo como meio. Então nós desconhecemos relação com Deus que não seja mediada por Jesus. Então eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, Se a igreja tivesse compreendido isso no nosso país, nós não teríamos entrado na crise que até hoje nós nos encontramos. Nós só servimos a um Senhor. Nossa obsessão é em glorificá-lo, e toda e qualquer causa que abraçamos nessa vida deve manter uma relação de subserviência a Cristo, aos propósitos de Cristo, à glória de Cristo. E se ao abraçar uma causa, e é claro que isso se relaciona também ao modo como eu faço, eu trago prejuízo para a obra de Cristo, eu já não estou mais servindo a Cristo. Então, por exemplo, quem põe político profissional para fazer campanha num lugar como esse, não está servindo a Cristo, porque essa pessoa sabe que está dividindo a igreja. E está fazendo aqueles que divergem do pastor e da sua preferência política, está fazendo com que esses se afastem da igreja. Então, que entendamos uma coisa: não é tarefa do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, das assembleias legislativas, do Supremo Tribunal Federal, preservar o conteúdo do evangelho. Essa é a tarefa da igreja. E não é tarefa dessas instituições proclamar o evangelho. Isso é um chamado exclusivo da igreja. Então aqui está ele dizendo: dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então o que impressionava o apóstolo Paulo ao lançar um olhar sobre sua vida pregressa era o fato dele ter se superado, ter vencido antigas fraquezas morais, antigos hábitos e uma antiga forma de viver que o levou a um comportamento obstinado, cujo resultado final foi a perseguição liderada por ele à Igreja de Cristo. Então, aqui está ele encantado com o fato de que ele estava fazendo algumas coisas nesse planeta, entre as quais operando milagres, plantando igrejas, pessoas se convertendo por meio da sua pregação, fortalecendo a igreja com seu ensino teológico. Sabe? O impressionava profundamente, chamava a sua atenção o fato de que ele não estaria envolvido com nenhuma dessas atividades e não teria alcançado as vitórias que obteve no cumprimento do seu chamado, se Deus não tivesse fortalecido. A graça operou em sua vida, visando sua salvação e o exercício da sua vocação. Esses dias eu li uma frase de Spurgeon, mas que chamou muito a minha atenção. Ele diz o seguinte: ninguém é usado por Deus sem antes ter sido despedaçado por Deus, triturado por Deus, moído por Deus. Me lembro de uma moça da Igreja Presbiteriana Betânia, Leia Salles, que em 1983 nós caminhávamos na Amaral Peixoto, do lado esquerdo da calçada, indo na direção das barcas, para pegarmos o ônibus, voltarmos para casa, e ela virou-se para mim e disse: Antônio, Deus vai operar na sua vida de uma tal maneira que você dependa dele em tudo para viver. E hoje, com 61 anos, eu posso lhes dizer que Deus e o evangelho do seu filho são fundamento da preservação da minha sanidade mental. Eu não teria conseguido lidar com o que eu lidei nos últimos dias, o luto, a ida para a Palestina, para Israel, e esse final de semana passado no Jacarezinho, nessas favelas que nós percorremos, se não tivesse esperança em Cristo, se não soubesse nada sobre o refrigério que o coração atribulado encontra quando o ser humano fecha a porta do seu quarto e ora ao seu pai que está em secreto, sabedor do fato de que seu pai que está em secreto o recompensará. Então, o apóstolo Paulo era grato por ter sido fortalecido pela graça de Deus, ter se superado, ter sido habilitado a glorificar a Cristo por meio da sua vida, da sua pregação, e considerado fiel. Ele foi considerado fiel para o exercício do ministério sagrado. Então vamos lá, nossa igreja está nascendo. Aqui não é lugar para, assim, necessariamente grandes talentos, porque o grande talento nem sempre vem acompanhado de um grande caráter. O que tornou Paulo instrumento útil nas mãos de Deus foi o fato da graça divina ter operado em seu coração a ponto dele ter sido considerado pelo próprio Deus fiel. Fiel. E a fidelidade é condição sine qua non para que um pregador alimente com graça, com sabedoria, com verdade, com autonomia a igreja. Porque eu posso dizer pela minha experiência como pregador: comecei o ministério num bairro de classe média alta do Rio de Janeiro. E o evangelho, ou a minha atividade ministerial, durante anos, não exigiram de mim o que passou a exigir de uns quase 20 anos para cá. Em especial nos últimos anos, de você olhar para a igreja e dizer o seguinte: ou eu mantenho a igreja unida, ou eu fico do lado do evangelho correndo o risco de rachar a igreja. De você ser levado a raciocinar da seguinte maneira: a preservação da pureza do evangelho implica na divisão da igreja. Agora, se eu preservo a igreja às expensas da pregação do evangelho, ao fim e ao cabo eu não tenho nem igreja, não tenho evangelho. Então o evangelho vem antes da unidade da igreja. Não há unidade real no cristianismo, veja só, quando a verdade não é considerada. A nossa unidade é unidade na verdade. Agora, não é fácil você saber que a fidelidade ao conteúdo do evangelho implica em você perder salário, perder amigos, perder igreja, ser levado para o ostracismo. E muitos nessas horas negociam o conteúdo da mensagem a fim de preservarem a si mesmos, bem como seus familiares, da pobreza. Então, é de fundamental importância que esse missionário, que esse obreiro, que esse plantador de igreja, que esse diácono, esse presbítero, e em especial esse pastor, seja considerado fiel. Ou seja, eu subo aqui para pregar, olho para vocês, olho para minha própria família e digo o seguinte: o meu amor pelo evangelho é maior do que o meu interesse em vê-los felizes com o que eu prego, ou até mesmo do meu amor por vocês. Na verdade, eu os amo na exata proporção do meu amor pelo evangelho, do meu compromisso de me manter fiel à palavra de Deus. Então, ele me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, isso é algo extraordinário. Ele estava encantado com a obra da graça em sua vida. Deus o havia salvado, o fortalecido, operado em seu caráter, a ponto do próprio Deus considerá-lo fiel. Ou seja, eu posso botar nas mãos desse homem certas responsabilidades, por saber que ele não vai trair a causa do evangelho. Ele me considerou fiel. E aí então, ele prossegue afirmando, designando-me para o ministério. Designando-me, ou seja, me chamando para o exercício de um serviço a ser prestado à humanidade, a ser prestado à igreja, a ser prestado à causa de Cristo. E esse é um dos aspectos mais maravilhosos do cristianismo e que faz, portanto, que o processo de envelhecimento na vida do cristão não se torne um enfado. Porque nós podemos até nos aposentar da nossa atividade profissional, mas se recebemos um chamado, nós temos uma missão para cumprir nesse planeta até o nosso último momento de vida. Então, designando-me para o ministério, significa que esse homem tinha consciência de um chamado, e isso animava a sua vida. Isso o fazia a querer permanecer vivo. Porque vocês sabem muito bem que ele entendia que morrer e estar com Cristo é melhor do que continuar vivo nesse vale de lágrimas. Contudo, ele encontrava um motivo para continuar biologicamente vivo nesse planeta: o exercício do ministério, saber que pessoas estavam passando a viver melhor em razão do contato com ele. Então, quero fazer um apelo aqui para vocês. Com todo carinho, não menosprezem esse chamado. Porque não há experiência mais bem-aventurada do que, ao chegar na velhice, você olhar para trás e saber que um monte de gente passou a viver melhor por força do que Deus fez em suas vidas por meio de você. Receber o ministério é uma forma de Deus nos amar. De modo que, nessa dinâmica, vejamos pessoas, você imagine a glória de uma experiência como essa. Alguém dar graças a Deus pelo fato de você estar vivo. De uma pessoa, no seu momento de oração dentro de casa, ser levada a dizer: Senhor, obrigado pelo teu servo, obrigado pela tua serva. Porque se não fosse ele, eu não teria pagado essa conta. Se não fosse ele, eu não teria as minhas lágrimas enxugadas no momento mais difícil que atravessei em minha vida. Se não fosse ele, eu não teria conhecido a ti na extensão em que hoje eu posso conhecê-lo. Então eu tenho aqui uma exortação, uma palavra de ânimo a dar para você. Tome a decisão de Isaías, que no seu livro, no capítulo 6, disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Coloque sua vida no altar e peça a Deus algum sonho, alguma causa que você possa abraçar, algo a ser feito pelo ser humano, pela igreja de Cristo, e por esse evangelho glorioso que se encontra sob a custódia da igreja. A mim, que no passado chamava sua atenção o fato dessa graça ter agido apesar da sua vida pregressa, da sua obstinação, do seu pecado. Ele diz assim: a mim que no passado era blasfemo, significa o seguinte, que ele falava mal de Cristo. Perseguidor, ele perseguia a igreja de Cristo. E insolente, ele perseguia Cristo. Então, o que chamava a sua atenção era o fato de Deus ter escolhido justamente um obstinado como ele. E alguém que dedicou parte da sua vida a destruir o evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo e o nome do próprio Cristo. Mas, olha essa conjunção adversativa maravilhosa que aparece aí na metade do versículo 13. Mas alcancei misericórdia. O que que ele quer dizer com alcancei misericórdia? Deus fez por mim, visando a minha salvação, o que eu não era capaz de fazer por mim mesmo, em meu favor, a fim de ser salvo. Eu sou fruto do exercício da misericórdia divina, e eu não sei se há algo que possa mais despertar o seu amor por Deus, do ponto de vista do que Deus tem feito por você, do que se ver como objeto da misericórdia divina. O que isso significa? O seguinte: você se tornar certo do fato. Como diz o hino, a minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era pobre, cego, perdido, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz desde que ele estendeu sua mão para mim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: que o fundamento das ações de graças é a percepção de que nós estamos vivos em razão da misericórdia divina. Ele não permitiu que você perecesse sem redenção. Ele não permitiu que você continuasse na escuridão espiritual. E com lágrimas nos olhos, ele permitiu que você passasse por severas provas, a fim de que com os olhos marejados pudesse passar a enxergar o que você não conseguia ver. Então, quem está aqui nessa manhã e professa fé em Jesus Cristo é alguém que foi objeto da misericórdia de Deus. Deus se compadeceu de você. Você consegue conceber uma coisa como essa? Ele olhou para você e disse o seguinte: eu me recuso vê-lo perdido. Eu atrelo a sua salvação à minha felicidade. Eu decreto que eu quero ser feliz na sua felicidade. Eu quero que você conheça o meu amor. Eu quero que você conheça o meu nome. Eu vou me revelar a você. Aí eu pergunto: quem aqui pode atribuir todo esse processo da redenção a si próprio? Quem aqui pode dizer que é discípulo de Cristo em razão do fato de você ter nascido com uma natureza melhor do que a dos demais seres humanos que não creram? Você está aqui porque, por misericórdia, ele disse para você: Lázaro, vem para fora. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, a extensão do louvor, do fervor, da adoração, é proporcional à sua percepção do papel dessa misericórdia na sua vida. Quanto mais essa misericórdia for objeto do seu entendimento, mais você será estimulado a viver em santidade. E o seu cristianismo, inevitavelmente, se tornará espontâneo. Espontâneo. Porque tudo que você almejará na vida é retribuir a ele o imenso amor misericordioso que ele teve por você. Não é assustador? A palavra talvez não seja assustadora, embora cause espanto, perplexidade. Mas você olhar ao redor e perceber que pessoas estão vivendo aquela espécie de vida dentro da qual você não se imagina viver. Pessoas que se foram sem redenção, Pessoas que não tiveram as oportunidades que você teve de conhecer a Jesus. Então, qual é a grande questão que o cristão, nascido de novo, de fato, verdadeiro discípulo de Cristo, tem diante de si? E que ele busca responder: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E associada a essa pergunta, uma outra: por que eu? Por que eu? Então, que no passado fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Eu interpreto essa declaração do apóstolo Paulo: eu alcancei misericórdia porque tudo que eu fiz, falar mal de Cristo, falar mal do seu evangelho, perseguir a sua igreja, estar envolvido com a morte de cristãos, eu fiz tudo isso na incredulidade, na ignorância. Eu tenho para mim que o que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu não pequei contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não tem perdão. O que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é justamente aquele em que o que o comete não se arrepende do que fez. O estado de depravação espiritual, ele é tamanho que essa pessoa convive muito bem com a blasfêmia, convive muito bem com o fato de estar perseguindo a igreja, de estar combatendo a causa do evangelho. Mas isso, veja só, após a compreensão da verdade. Essa pessoa teve acesso às informações, e aquilo que ela soube de verdadeiro sobre Deus não a encantou. Que em última análise a conversão é consumada, veja, não é quando a gente compreende a verdade, mas quando a gente vê excelência na verdade. Não há conversão enquanto o conteúdo do evangelho não o encanta. Não basta você ter essas proposições na cabeça. É de fundamental importância que a doutrina que sua mente compreendeu atinja o coração e seja vista por você como amável. Amável. Então a questão toda não é de quem tem mais neurônio. Então entra um sujeito aqui e ele não crê em nada do que nós acreditamos, que afinal de contas é um gênio. Ele tem mais neurônio do que você e eu. No cristianismo, a incredulidade está intimamente associada a uma outra coisa. Foi o que Jesus disse no Sermão da Montanha: os limpos de coração verão a Deus. O problema não é cognitivo. O problema tem a ver com o estado do coração. E quando o estado do coração é pecaminoso, ocorre aquilo que os teólogos chamam de efeito noético do pecado. O efeito do pecado na mente. O pecado condiciona as nossas avaliações intelectuais. E acima de tudo, aquilo que nós somos levados a acreditar sobre Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Não é os que conhecem muito teologia, embora conhecer muito teologia seja algo extraordinário. Mas você precisa de um coração limpo, a fim de ver excelência na verdade revelada, a fim de amar a Jesus. Então, eu fiz na incredulidade. Transbordou. Ele via, portanto, a sua conversão como resultado de um transbordamento de amor. É como um rio que subitamente tomou ambas as margens e se espalhou pela terra. Transbordou, porém, a graça, o favor imerecido de Deus. A graça de nosso Senhor. Observe as palavras que ele põe em destaque aqui, olha, a palavra misericórdia, a palavra graça, e observe também, usando aqui a linguagem de John Stott, que o apóstolo Paulo revela estar intoxicado de Cristo. Ele não consegue avançar no raciocínio sem relacionar todas as bênçãos recebidas à pessoa de Cristo. Então note bem, não basta alguém lhe dizer, e nós não podemos nos enganar, em especial quando se trata de um político: eu acredito em Deus. Nós precisamos saber o seguinte: qual é o seu conceito de Deus? Em que tipo de Deus você crê? E se esse Deus que essa pessoa professa crer, não honra o seu filho, não está preocupado em glorificar a Jesus, não é o Deus dos cristãos. Então os cristãos não conseguem dissociar a palavra Deus da palavra Cristo. Então ele diz, porém, Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor. O que é a graça? Vamos lá, vamos parar para prestar atenção nesses vocábulos. Misericórdia significa o quê? Misericórdia é aquela expressão do amor que faz com que Deus socorra os que sofrem. Nas ocasiões nas quais os que sofrem não dispõem de recursos para ajudarem a si mesmos. Um exemplo de misericórdia na Bíblia. O cego. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não tenho como me livrar dessa cegueira, exceto se ocorrer um milagre, exceto se o Senhor me tratar com misericórdia. Aí em seguida o apóstolo Paulo menciona a palavra graça, que é aquela expressão do amor que leva a Deus a tratar com amor os que não são dignos desse mesmo amor. Então Paulo se via assim, objeto da misericórdia divina, objeto da graça divina. Portanto, para termos avivamento, cultos nos quais ouçamos a igreja cantar, e com lágrimas nos olhos, e em voz alta, e com fervor, com zelo, com paixão, veja, a questão não está relacionada ao tipo de iluminação que está sendo empregada no templo, se tem ou não tem aquela fumaça que sai atrás do músico, do pastor, em muitas igrejas hoje presentes, ou a capacidade do músico, sabe, de acompanhar o pastor na sua fala e tocar uma canção assim que a todos comova. O que nós precisamos desesperadamente nas nossas igrejas é de uma pregação que desperte essas afeições. A gratidão, o louvor, o encanto, fruto da compreensão do significado das palavras misericórdia e graça. É quando nós nos vemos como objetos dessa misericórdia e dessa graça, é que a oração se torna espontânea, a poesia vem, os cânticos brotam com liberdade, a igreja se transforma num coral, no qual todos cantam, porque estão sob esse impacto proveniente da visão dessa graça e dessa misericórdia. Então transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ele diz o seguinte, que o grande sinal do transbordamento dessa graça, desse Amazonas de poder transformador que alcançou sua vida, foi a manifestação do amor e da fé. Ele diz o seguinte, subitamente eu passei a crer. Eu passei a confiar. Subitamente eu deixei de confundir Cristo com o falso profeta. Eu passei a confiar na mensagem de Cristo. E essa obra veio acompanhada de amor. Eu passei a amar aqueles que odiava. Passei a amar o próprio Cristo. Passei a amar o Pai de Jesus Cristo. Não temos como divorciar essas duas palavras. E Lutero, que eu vou lhes dizer agora é da mais alta importância. Lutero, na sua série de pregações sobre a carta de Paulo aos Gálatas, ele diz o seguinte, não podemos confundir fé com amor. Se confundirmos fé com amor, nós perdemos o evangelho. Ninguém é salvo pelo amor. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Então, o que é a fé? A fé é você recebe o anúncio de que você tem pouco tempo de vida. E aí se desespera com a sua condição. Morrer sem redenção. Aí vem Moisés e os bofeteia. A lei o tritura. A culpa se estabelece. O coração se torna em frangalhos. Onde entra a fé? A fé é o que nos faz crer. Que uma gota do sangue de Cristo é suficiente para nos purificar de todo pecado. A fé é o que nos faz confiar mais na misericórdia de Deus do que na nossa inocência. A fé é o que nos conduz a crer que o que Deus disse para aquele ladrão na cruz aplica-se à nossa vida também. Que através da boca do seu único filho declarou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Observe que aquele homem que estava morrendo não tinha espaço em sua vida para contabilizar o amor, a fim de poder então ter uma contabilidade ou criar uma contabilidade que pudesse servir em seu favor, para se justificar. Um histórico de amor, de boas obras, que servisse de contraponto para os erros que havia cometido em vida. Ele simplesmente creu na mensagem de Cristo e foi salvo. Agora, embora não sejamos salvos pelo amor, nós somos salvos para o amor. O amor não salva, mas ninguém vai entrar no reino dos céus sem amor. O amor é a maior evidência de que nós nascemos de novo. É o que distingue a fé dos regenerados da fé dos demônios. É impressionante como que uma pessoa com fé pode ir longe, embora não tenha nascido de novo. Observe que Saul profetizava. Já pararam para prestar atenção nisso? Saul profetizava. Observe, portanto, também que a Bíblia ensina que cantar alto, de modo apaixonado, não é sinal por excelência de salvação. Jesus chega em Jerusalém, pessoas jogam suas roupas no chão, saudando Jesus, dizendo: bendito ao que vem em nome do Senhor. E no decurso de uns poucos dias, Jerusalém pede a crucificação de Jesus e a soltura de Barrabás. Isso não é uma coisa impressionante? Que aquele povo que atravessou o deserto, que atravessou, perdão, o Mar Vermelho, que quando chegou do outro lado da margem, foi levado a cantar com Miriam, lançou no mar os cavalos e o seu cavaleiro, ele triunfou gloriosamente, toda aquela geração, com exceção de Josué e Caleb, morreu no deserto. Então não se impressione com 1.000 pessoas, 2.000, 5.000 pessoas, sei lá, um estádio inteiro, com gente com as mãos levantadas, com lágrimas, cantando em alta voz, porque isso não é sinal necessário de novo nascimento. Como os dons espirituais também, pessoas podem ter dons sem terem nascido de novo. Impressionante tudo isso. Orar. Observem que na Bíblia os demônios oram. Senhor, permita-nos entrar nessa manada de porcos. E como disse Calvino, a fé dos demônios só serve para fazê-los tremer. Eles creem enquanto tremem. Tem fé. O problema desses espíritos perversos é que eles não veem excelência no que eles sabem ser verdadeiro. E aí fica essa pergunta: o que diferencia a fé dos demônios da fé dos regenerados? Sem a mínima dúvida, o amor. A fé sem obras é morta, e a principal obra da fé é o amor. E a expressão mais basilar do amor é se compadecer do que sofre. Então, transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, que são comunicados por Cristo. Agora, olha que poema. Olha as declarações que vem em seguida. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. O que ele está querendo dizer? Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Aquilo que eu passo a dizer corresponde à realidade dos fatos. É verdade revelada. É fiel e digno de todos ouvirem e dizerem amém para o que eu tenho a declarar. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, você transformar Jesus num libertador político, num instrumento para a promoção da sua ideologia, é um desserviço à causa do Evangelho. O Evangelho tem consequências, sem a mínima dúvida, político-sociais. Mas a missão precípua de Cristo é vir ao mundo para salvar os pecadores. O que significa salvar os pecadores? É claro que eu poderia ficar aqui a manhã inteira, o dia inteiro, falando sobre esse tema. Nós vamos parar para pensar num ponto, só para não me alongar na mensagem. Ora, a Bíblia parte do pressuposto que haverá um juízo final, que todos vão comparecer diante do tribunal de Deus para prestarem contas das suas ações. Esses dias, um mega bandido do Rio de Janeiro me procurou, e dizendo que ele queria recomeçar a vida, e queria se associar a mim, e que eu fosse na delegacia com ele, a fim de recomeçar a sua vida. Fomos para um lugar lá, secreto, um lugar que eu nunca tinha botado pé, me levaram, estava eu e ele lá, num galpão, um negócio meio escuro, e ele querendo minha ajuda. Eu me virei para ele e disse o seguinte: olha, É importante que você saiba, meu amigo, com quem você está conversando. Você está conversando num homem que crê no juízo final. Deixa eu lhe explicar o que é isso. Todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Eu temo e tremo quando penso nesse dia. Porque não há nada mais dramático, mais doloroso, mais cortante que você possa ouvir na sua vida do que apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Porque eu tive fome, não me destes de comer. Tive sede, não me destes de beber. Estava nu, não me vestiste. Sozinho, preso, não fostes visitar-me. Aí eu falei para ele, então é o seguinte, você pode contar comigo, com a instituição que eu presido, para reintegrá-lo à sociedade, mas desde que você largue o crime. Eu não vou brincar com o destino da minha alma, com minha vida, com os meus valores, com o que me é caro. Então você está entendendo o ponto. Você vai me ter ao seu lado, mas se a sua decisão for recomeçar a vida mesmo. Então esse dia vai chegar. E quando o apóstolo Paulo diz que ele veio salvar os pecadores, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ele veio para livrá-lo da trágica experiência de naquele dia você ranger dentes por se tornar consciente da sentença divina. Antônio, você não deve pregar assim, isso é muito pesado. É o cristianismo puro e simples. Não há como ler a mensagem de Cristo sem perceber a presença do tema do juízo final. E a sua mensagem consiste em nos preparar para aquele dia, para que naquele dia ouçamos o oposto. Vinde benditos do meu Pai para o reino que eu vos tenho preparado. Porque eu tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste, sozinho, preso, e foste visitar-me. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então Jesus veio para nos preparar para essa experiência bendita, gloriosa, de o cosmos tomar conhecimento de que somos filhos de Deus. Então aqui está o apóstolo Paulo dizendo, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então vamos lá. Vou tocar mais uma vez num ponto desagradabilíssimo, mas como o pecado ainda está em curso na nossa nação, eu adiria o seguinte, que quem é profeta tem que falar com muita clareza sobre esse ponto. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele não veio ao mundo com a meta precípua de fazer com quem usa drogas, pare de usar drogas. Quem tem uma orientação sexual diferente daquela que a igreja julga que é a mais saudável, se torne casto, vamos assim dizer. Ou que o ébrio se torne abstêmio. Ou que o homicida se torne um defensor dos direitos humanos. Porque você pode largar todas essas atividades pecaminosas e ainda não estar salvo. Então a igreja não foi chamada para pregar moralidade, a igreja foi chamada para pregar o evangelho. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É heresia você esperar que não cristãos se comportem como cristãos sem terem se tornado cristãos. Então esse é o nosso chamado, pregar o evangelho para que os pecadores sejam salvos. Aí sim vamos falar sobre sexo, vamos falar sobre álcool, vamos falar sobre droga, vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre direitos humanos, mas não sem antes. Você não pode pedir para que o paralítico ande sem antes dele ter sido curado. A maior necessidade do ser humano não é tanto receber informação quanto que ele deve fazer, mas poder para ele fazer o que sabe que deve fazer, não consegue porque é escravo do pecado. Então Jesus veio para salvar os pecadores. E vale dizer que esse setor da igreja, muito simpático ao pensamento de esquerda, tem deixado de enfatizar esse ponto. Não estou generalizando, mas observo nos discursos de muitos, falar muito mais sobre pobreza, sobre miséria, violação de direito, abuso de autoridade, temas caríssimos para a ética cristã. Mas nada falarem sobre a necessidade do pecador se reconciliar com Deus. Aqui está o apóstolo Paulo de dentro. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que essa experiência é de todo verdadeiro convertido. Ele julga que ninguém é pior do que ele. Toda pessoa que nasceu de novo tem essa percepção. Não é possível que alguém tenha um coração tão sujo quanto o meu. E essa foi a experiência do apóstolo Paulo. Ele acreditava nisso. Dos quais eu sou o principal. O que ele está querendo dizer? Que há níveis de depravação espiritual. Não estou usando a palavra com uma conotação sexual, não. Há níveis de afastamento de Deus. Há níveis de envolvimento com o pecado. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte. Eu fui parar no nível mais profundo. Eu estou entre aqueles que mais provocaram a santidade de Deus. Aí olha o que, que ele diz. Mas, novamente ele usa essa conjunção adversativa. Mas por esta mesma razão. Qual razão? Pelo fato de ninguém ter se afundado no pecado, como eu me afundei. Por esta mesma razão me foi concedida misericórdia. Justamente por isso ele me tratou com misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo pudesse mostrar a sua completa longanimidade. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus me escolheu para dar esperança a todos. Deus escolheu o blasfemo, o insolente, o perseguidor, e o tratou com graça, e o perdoou, e o batizou com o Espírito Santo, e lhe deu dons, e o transformou em apóstolos, para que nenhum pecador provasse de desencorajamento. Deixasse de ir a Cristo em busca de esperança de vida eterna. É isso que ele está dizendo. Eu estou querendo avançar na mensagem, mas agora estou tendo aquela experiência pentecostal. E aí o presbiteriano, quer dizer, agora ex-presbiteriano, você fica sem saber o que fazer, né? Que eu quero avançar, mas fica aquela coisa, fala isso, fala isso. Bom, não permita que esse pecado que fustiga sua consciência, que o faz se sentir vil, hipócrita, o impeça de buscar Jesus. Olhe para o apóstolo Paulo, que ele me salvou para que os pecadores encontrassem encorajamento na graça, para não deixarem de buscar a Deus apesar da sua vida pregressa. Então, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo pudesse mostrar a sua completa longanimidade. Olha só, três vocábulos extraordinários: graça, misericórdia e longanimidade. Vamos repetir três expressões do amor de Deus. Graça, aquela expressão do amor que o leva a tratar com amor os que não são dignos do amor de Deus. Misericórdia, aquela expressão do amor que leva a Deus socorrer os que sofrem e que na sua dor não dispõe de subsídios para se livrarem do seu sofrimento. E longanimidade, aquela expressão do amor de Deus que o leva a tratar com paciência os pecadores, retendo assim o seu juízo, dando-lhes oportunidade de se arrependerem. Então Paulo diz, a fim de que pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Crer nele para a vida eterna. O cristianismo não consegue dissociar a felicidade do cristão da perspectiva esperançosa da vida eterna. Como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os seres humanos. Agora a parte final, e aqui eu termino. Agora, eu diria o seguinte, nós fomos escalando a montanha. Esses dias eu vi uma foto do Everest, do pico do Everest, do ponto mais alto. Uma foto 360 graus. Nós chegamos agora no pico do Everest. O apóstolo Paulo foi nos conduzindo, levando-nos passo a passo a conhecer a obra de Deus em nossa vida, a partir da percepção do que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Ele está dizendo o seguinte, o que aconteceu comigo é justamente o que aconteceu na vida de todo salvo. Todo salvo deve sua salvação à misericórdia, à graça e à longanimidade. Só que agora, nesse último verso, o apóstolo Paulo para de pensar no que Deus fez por ele e passa a pensar em quem Deus é. Então ele veio falando sobre a obra da graça, da misericórdia, da longanimidade divina na sua vida. E agora aqui é o êxtase. Ele toma consciência de quem o amou, quem é esse que me tratou com graça, com misericórdia e com longanimidade? E aí ele perde o fôlego. Olha só o que ele tem a dizer. Assim, o que ele quer dizer com assim? Desse modo, diante do que ele fez por mim, ele me pegou blasfemando, perseguindo os santos, perseguindo a Cristo, e num transbordamento de graça comunicou ao meu coração fé e amor, me chamou para o exercício do sagrado ministério. Assim, diante desse histórico de amor, do que ele fez pela minha vida, o que me cabe fazer? Assim, ao Rei Eterno. Então, chamou a sua atenção o fato dele ter sido salvo pelo Rei Eterno. O que é Rei Eterno? Ele pensa num ser que eternamente governa todos os átomos, todas as moléculas, todas as galáxias, todas as estrelas, todos os sóis, todos os planetas. O apóstolo Paulo via, portanto, a realidade última como pessoal, o ser que está por trás de tudo que foi criado, e que é a causa não causada de tudo que acontece no universo. Paulo chama de Rei Eterno, ou seja, o cosmos sempre teve um rei. Quando ele fala sobre rei, ele está falando de um ser cuja palavra opera inexoravelmente. Quando ele fala de Rei Eterno, ele está falando de um ser que faz tudo o que lhe agrada. Que a porta que ele fecha, ninguém abre, a porta que ele abre, ninguém fecha. Ele olha para esse poder acachapante. Foi o que eu experimentei quando meu irmão ligou para mim em Teresópolis, dizendo: olha, o nosso pai morreu. Aí eu saio do quarto, olho para as montanhas de Teresópolis e penso na soberania de Deus. Eu falei: eu não tenho como fazer oposição a essa vontade. Eu estou lidando com algo soberano. É uma vontade eterna, só me cabe me submeter a ela. Mas é uma vontade doce, é uma vontade sábia, é uma vontade misericordiosa. Esse ser que governa soberanamente, que não pede licença a ninguém para fazer o que faz, é amoroso, é bondoso, é justo. Então Paulo diz: o que chama atenção, o que chama a minha atenção é o fato de eu ser objeto do amor do Rei Eterno. Você sabe o que é isso? A vida está difícil para você. Agora, o que você tem a me dizer sobre ser objeto do amor do Rei Eterno? O Rei Eterno tem afeição por você. E essa é a melhor forma, esse é o modo do bíblico de nós sairmos de estados deploráveis de alma. Parar para pensar, pensar na doutrina. Trazer a verdade à nossa cabeça. Não é você vir à igreja e esperar que o pastor ponha a mão sobre sua cabeça e seus males saiam. É usar o cérebro. É parar para pensar. É fazer um contraponto ao diabo. É usar o escudo da fé, a espada do espírito. É contra-atacar. É não dar as boas-vindas para a dúvida, para a incredulidade. E não é gastar tempo também conversando com Satanás. É o diabo bater a porta e você mandar Jesus atender. Então aqui está esse homem encantado dizendo: o que me amou, o que me perdoou, o que me tratou com graça, com longanimidade, com misericórdia, é o Rei Eterno. Não é um super anjo, é o Rei Eterno. E ele prossegue dizendo: imortal. O tempo não põe rugas na face do nosso Deus. Frase não é minha, eu estou plagiando de alguém cuja autoria eu não me lembro. Imutável. Ele não cresce nem decresce em poder, glória, honra, sabedoria. Ele é imortal. Isso é coisa... Olha, dá vontade de pedir assistência dos anjos. Segura teu servo não cair. Porque pare para pensar nisso. Significa o seguinte: que nunca, nunca a humanidade ficará entregue às forças cegas. Porque esse Rei imortal, pessoal, que pensa, que ama, que age, que delibera, vai reinar pelos séculos dos séculos. Nós nunca estaremos entregues à impessoalidade. Nunca teremos que lidar com acaso, sem ter no cosmos alguém com quem contar ou a quem comunicar a nossa angústia. Ele é Rei Eterno, imortal. Ele é imortal porque ele não tem adversário. Ele não tem quem possa fazer oposição ao seu poder. Aleluia. Ele é imortal, invisível. Não está sujeito às leis de causa e efeito desse planeta, do próprio universo que ele criou. Ao dizer que ele é invisível, ele está dizendo o seguinte: ele é mais belo do que o padre e o pastor são capazes de descrever. Não cabe em nenhuma tradição teológica, em nenhuma denominação, em nenhuma igreja. Ele é invisível. Sua beleza é espiritual, é a beleza da sua santidade, do seu caráter puro, santo, que não tolera o pecado. Ele é imortal, ele é invisível, Deus único. O que é que ele quer dizer com Deus único? Ele não há ninguém tão excelso, tão belo, tão justo. Ele é único, não pode haver um outro igual a ele. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é o seguinte: apresentando a definição clássica da palavra Deus. Para ser Deus tem que ser isso. O que ele está dizendo é o seguinte: o Pai de Jesus Cristo, ele corresponde ao ideal expresso pela palavra Deus. Então, ele é invisível. Deixa eu fazer uma digressão aqui. Martin Lloyd-Jones diz o seguinte: olha, quando você vai orar, comece com adoração, comece com louvor, comece com ações de graças, comece trazendo à sua memória quem é esse Deus que você está invocando. E aí essa visão da sua glória vai condicionar a sua oração, o modo como você apresenta a súplica, e vai ajudá-lo a ver os seus problemas na perspectiva correta. Eu vou lhes dizer, nesses dias de sofrimento que minha família tem passado, não há nada que mais console o meu coração do que pensar em Deus, na sua glória, nos seus atributos, no seu poder eterno, no seu plano perfeito, na sua sabedoria eterna. Olha lá, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Deus único. Foi o que me lembrei agora, quando eu fui no deserto da Judéia. Quando eu cheguei numa região, um estudioso, um americano, formado na Harvard, ele virou-se para mim e disse o seguinte: Antônio, esse lugar aqui é o lugar onde certamente Jesus foi tentado, onde ele fez o jejum de 40 dias. Porque é uma antiga tradição de que esse foi o lugar, muito antiga. Olha os mosteiros que estão aqui, incrustados nessas montanhas. Isso deve-se ao fato de que sempre acreditou-se que foi nesse lugar que Jesus ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo. E ali então, eu pensei no seguinte: o que é que eu aprendi nesse lugar? Que eu só me curvo diante de um. Só tem um ser no universo diante do qual eu me curvo: o Pai de Jesus. Pois quando o diabo propôs a Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares, o nosso Salvador respondeu: ao Senhor teu Deus adorarás. E somente a Ele, somente a Ele, o ser humano se curvará. Porque Ele é o único Rei eterno, imortal, beleza infinita, invisível, Deus único. E por Ele ser quem Ele é, honra e glória para todos sempre. Amém. Com isso Ele está dizendo o seguinte: os seres humanos terão um objeto de louvor por toda a eternidade. Honra e glória para todo sempre. Nunca ficaremos enfastiados de viver na companhia de Deus. Sempre que pensarmos nessa glória, nós seremos louvados, levados às ações de graças, à adoração, ao culto. Observe, portanto, os dois lados aqui da adoração autêntica. No momento, um louvor que tem imenso valor, que é baseado no que Deus fez por nós. Só que quando ele chega no verso 17, ele se esquece do que Deus fez por ele e para pensar em quem Deus é. Esse é um amor mais excelso. Você o adorar não pelo que ele fez por você, mas por ele ser o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Então que a honra e a glória, que isso aqui tem íntima, agora nós estamos entendendo o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por que Jesus diz que o crente, quando ora, pede pela santificação do nome do Pai? Porque ele julga intolerável ver um ser humano não honrar a Deus, não santificar o seu nome. não atribuir a Ele todo o bem recebido. Porque esse Deus excelente é digno de ser amado por todos. Então ele diz: honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vou fechar minha Bíblia. Permitam-me contar duas historinhas. Uma relacionada a uma experiência que eu tive na minha casa, deve fazer aí uns 15 anos. Eu estava em casa, e aí o vizinho botou o som alto. Hoje isso está acontecendo com mais frequência, mas naquela época era raro alguém botar som alto no condomínio. Eu falei, bom, o cara está rompendo com uma cultura do condomínio, mas pelo menos escolheu uma música bacana, uma música americana, bonita. Aí botou a segunda música. Eu falei, bom, o cara continua desrespeitando os demais moradores, porque as pessoas têm ideia de que os seus gostos musicais são compartilhados por todos. Então o cara vai para a praia, põe aquela caixa de som, ele acha que eu gosto da música que ele está ali botando, que eu vou descobrir o seu gosto musical, que eu vou sentir o enlevo espiritual que ele está experimentando. Mas eu falei, bom, a música também é boa. Na terceira, ele botou uma música francesa. Aí eu desci, me encostei na pilastra do jardim lá de casa e comecei a chorar. Porque a música, ela prepara o espírito para a ação de Deus na alma. Qual foi o sentimento que me dominou naquele momento? A beleza daquela música me fez pensar no universo justo, num mundo sem dor, sem lágrimas, sem luto, sem depressão, sem justiça. Como se, assim, um dia, toda essa sorte de sofrimento chegasse ao fim. Aí eu atravessei a rua, fui na casa da frente, aí chamei o vizinho, aí sai de dentro do carro um sujeito alucinado, não sei se ele estava cheirando cocaína, estava drogado. Eu falei, pô, parceiro, eu sou teu vizinho, eu moro nessa casa aqui. E é o seguinte, cara, eu estou adorando as músicas que você está botando aí na sua caixa de som. Então, queria saber o seguinte, você poderia me emprestar o CD, olha o pecado, né, para eu fazer uma cópia? Naquela época a coisa funcionava assim. Você pode me emprestar, então, o CD para fazer uma cópia? Porque eu estou encantado com essas músicas que você está botando. Ao que ele vira-se para mim e diz o seguinte: a beleza da alma está no coração, a beleza está no coração daquele que a contempla. A beleza está no coração daquele que a contempla. Aí eu pensei no seguinte: quer participar aqui da pregação, ficar ao lado do tio? Eita. Isso é graça, sinal que tem saúde, tem vida e está na igreja. E que a lembrança desse momento seja sempre boa para ele, que ele foi tratado com doçura. Então, ele vira-se para mim e diz: a beleza está no coração daquele que a contempla. Eu falei, meu Deus, esse cara alucinado, drogado, está me dizendo a verdade que eu aprendi com Jonathan Edwards, com Santo Agostinho, que se não houver uma correspondência no seu coração ao que é belo, você jamais encontrará beleza na beleza. Os limpos de coração verão a Deus. Tem que haver uma correspondência, tem que haver uma cabeça de ponte, um ponto de contato. Por isso que pessoas não se convertem. Não é que elas sejam mais inteligentes do que os cristãos. Ora, o cristianismo está cheio de luminares, de pessoas que contribuíram para todas as áreas do conhecimento humano. Galileu Galilei era cristão, Nicolau Copérnico era cristão. Meu Deus, e poderia multiplicar os exemplos de cristãos que atuaram em todos os campos do conhecimento humano. O problema é quando você não tem alma para a coisa. E aí então, agora eu volto alguns séculos, 1720, mais ou menos. Jonathan Edwards, com menos de 20 anos. ele faz uma anotação no seu diário sobre esse versículo. Novo, ele estava começando seu ministério em Nova York, antes de ir para Nova Inglaterra, para Northampton, para trabalhar na igreja congregacional de Northampton. Ele lê esse versículo e, tomado de comoção, faz o seguinte registro no seu diário: quão amável, excelente, majestoso é esse Deus, e quão feliz aquele que fixou os seus afetos nesse mesmo Deus. Ele olhou para 1 Timóteo 2,17 e foi levado a fazer esse registro. Bem-aventurado é aquele que conheceu esse Deus, se encantou com ele, fixou seus afetos nele e o tornou no maior bem da sua vida. Aí, se você me perguntasse o que você quer com essa pregação nessa manhã, eu diria o seguinte: primeiro, eu gostaria de levá-lo ao encanto, juntamente comigo, pelo que a graça de Deus fez na sua vida. E que nesses dias difíceis, você pensasse no fato de que a maior evidência que Deus o ama é o fato de você amá-lo. E que se você, apesar das lutas, se vê como objeto desse amor, você é um bem-aventurado. Que você possa então pensar hoje nessa graça, nessa misericórdia, nessa longanimidade das quais você foi objeto. E por fim, eu pediria ao Espírito Santo que fizesse o seguinte pela sua e pela minha vida: que nos ajudasse a nos encantarmos com a fonte dessas bênçãos todas. Que nós pensássemos não apenas no que ele fez por nós, mas quem é esse que tanto nos amou. Olha, não é coisa de somenos importância você ser objeto do amor do Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, a quem a honra e a glória são devidas pelos séculos dos séculos. Que você se encante com essa salvação, que você se encante com esse Deus. Vamos nos colocar de pé e orar?